Estamos apresentando Salão Verde.
A proximidade da temporada de seca traz à lembrança a grande destruição provocada pelo fogo no Parque Nacional da Chapada Diamantina no ano passado. Um terço da reserva foi consumida pelas chamas e a demora das ações de controle foi decisiva para o tamanho da destruição. A vegetação rasteira já se recuperou, mas árvores de maior porte e as matas de galeria vão precisar de décadas para se recompor. Quase um ano após o episódio, a gente buscou informações para saber o que está sendo feito para evitar uma nova tragédia.
Há pouco menos de um ano, a Chapada Diamantina, na Bahia, ardia em chamas. O incêndio, que se prolongou até novembro, queimou cerca de 50 mil hectares do Parque Nacional, representando o pior desastre ecológico registrado na região nas duas últimas décadas. Neste ano, o fogo já surgiu duas vezes. Apesar de os focos terem sido controlados, os episódios acenderam um sinal amarelo. O que está sendo feito para evitar que tragédias como a de 2008 se repitam? Coordenador dos trabalhos dos voluntários brigadistas que atuam na área do parque, Adroaldo Vasconcelos Júnior, considera que pouco se aprendeu com os episódios do ano passado.
Agora, por exemplo, já é um pouco tardio para a gente estar pensando em prevenções e montar sistemas operacionais, né? Porque a gente praticamente já está em cima. Esse mês de julho já rolou dois incêndios aqui. Então, realmente é um pouco em cima. Então, restaria agora realmente investimento de automóveis, equipar esses brigadistas voluntários, disponibilizar helicóptero para o combate, né?
Adroaldo critica a ausência de um sistema operacional de emergência para ser acionado aos primeiros sinais de fogo. Mas o chefe do Parque Nacional da Chapada Diamantina, Christian Berlink, afirma que a estrutura existe e, inclusive, conseguiu combater em 4 horas as chamas que surgiram agora em julho. Os funcionários do Instituto Chico Mendes atuam em conjunto com os brigadistas voluntários, que hoje são quase 300. O chefe do parque garante que o trabalho de prevenção já está em curso.
Nós estamos com a previsão de ter 2 aviões Air Tractor para combate aéreo que vão ficar sitiados no aeroporto de Lençóis. Nós estamos contratando, a partir de setembro, 42 brigadistas com equipamentos de combate, inclusive novas bombas costais, também com equipamentos de proteção individual já licitados, boa parte deles já comprados. Coturnos de melhor qualidade, que resistem a 200 graus de temperatura, o que vai facilitar o combate direto também aos focos de calor. Além disso, nós conseguimos arrumar todos os veículos e chegou uma nova L200 para a gente também, para dar apoio ao combate.
Os equipamentos ainda estão em Brasília, já que o contrato dos 42 brigadistas com o Instituto Chico Mendes só começa em setembro. A expectativa de quem atua na região é de que a seca comece em agosto, se prolongando até dezembro.
Um dos desafios principais na prevenção ao fogo é a presença de pessoas não autorizadas no interior do Parque Nacional da Chapada Diamantina, como garimpeiros e coletores de plantas. Atividades como essas são ilegais dentro do parque e bastante danosas ao meio ambiente.
É verdade, Ana, e um exemplo disso é a coleta da Sempre Viva. Essa delicada florzinha é muito usada em arranjos florais, mas corre risco de extinção. Além de contribuir para o desaparecimento da espécie, muitas vezes os coletores acabam provocando incêndios, já que depois de tirar a flor, eles costumam botar fogo na planta para que ela rebrote e floresça novamente.
Vale lembrar que a Chapada Diamantina é uma região de beleza extraordinária. Além disso, ela abriga várias espécies endêmicas, como alguns tipos de sempre-viva e também o surpreendente beija-flor de gravata. A regularização fundiária de terras na Amazônia continua dando o que falar. A Procuradora-Geral da República, Débora Duprá, recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a lei que converteu a medida provisória 458, que permite a transferência de terras da União na região amazônica.
Para Duprá, diversos pontos da nova lei são inconstitucionais, como facilitar a regularização para pessoas que se apropriaram de terras públicas ilegalmente, além de não ser obrigatória a vistoria prévia nas áreas a serem regularizadas. Ela também aponta violação dos direitos de comunidades tradicionais e quilombolas, por haver possibilidade de se repassar a terceiros a posse das terras onde essas pessoas vivem.
Débora Duprá segue a mesma linha de raciocínio do grupo de procuradores federais que atua na Amazônia e que produziu um documento apontando diversas falhas na MP. Nós, inclusive, entrevistamos um desses procuradores há algumas semanas, o Dr. Felício Pontes Júnior, que destacou justamente a possibilidade de acirramento dos conflitos fundiários na região.
Ela vai favorecer a grilagem de terra na Amazônia. Ela vai favorecer uma coisa que é pior do que isso ainda, que é o aumento da violência. Porque os grileiros que se estabeleceram em áreas dessas comunidades tradicionais podem vir a ter o título de terra. Eu acho que essas pessoas vão entrar em conflito com as comunidades tradicionais que estão há anos, décadas, algumas até há centenas de anos, tentando o reconhecimento de suas terras de forma coletiva.
Na ação ingressada no STF, a Procuradora-Geral da República pede a concessão de medida cautelar por considerar que qualquer demora na decisão pode significar prejuízos irreparáveis, principalmente para o meio ambiente. Ela pede também que o Supremo deixe claro que os ocupantes têm o dever de não provocar novos desmatamentos ilegais, além de recuperar o passivo ambiental existente antes da regularização fundiária. O STF está em recesso, mas o presidente da Corte pode dar uma resposta antes disso ao pedido de liminar, se considerar que a ação é realmente urgente. O recesso do Supremo vai até o dia 3 de agosto.
Depois de sofrer muita pressão, o frigorífico Bertin e outras empresas do ramo que atuam no Pará se comprometeram a adotar critérios mais rígidos para que a carne comprada de fazendeiros não venha de locais desmatados ilegalmente. Um termo de ajustamento de conduta foi assinado pela empresa na semana passada com o Ministério Público Federal e o governo paraense. Toda a polêmica envolvendo a carne produzida na Amazônia começou com um relatório do Greenpeace, intitulado A Farra do Boi na Amazônia.
Entre vários pontos, o acordo prevê um mecanismo de transição para que os fornecedores em situação irregular possam apresentar a licença ambiental em um prazo de 2 anos e a regularização fundiária das propriedades em até 5 anos. Para o Greenpeace, o acordo firmado pelos frigoríficos representa um passo importante, mas ainda significa um período em que os consumidores terão em sua mesa carne vinda de fazendas irregulares.
Já o presidente do grupo Bertin, Fernando Bertin, considera que o TAC reitera o compromisso da empresa de evoluir com a pecuária sustentável. Ele afirmou que, além de não mais comprar gado de fazendas de área de desmatamento, a empresa vai contribuir para que os produtores consigam se adequar às normas socioambientais, sem prejuízos para a geração de emprego e renda no Pará.
A Câmara busca informações sobre o vergonhoso envio de 40 contêineres cheios de lixo para o Brasil. A carga veio do Reino Unido e trazia materiais como sacos plásticos, pilhas, seringas e até fraldas descartáveis e camisinhas. O deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, já pediu que a Polícia Federal, que investiga o caso, informe qual o envolvimento de empresas brasileiras e estrangeiras no ato ilícito, que penalidades serão aplicadas e, o mais importante, como tem sido a fiscalização nos portos brasileiros para identificar esse crime.
Manaus recebe nesta semana pesquisadores de todo o país na 61ª reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Com o tema Amazônia, Ciência e Cultura, o encontro espera a participação de 1.500 pessoas. Pelo terceiro ano consecutivo, a equipe do Salão Verde vai acompanhar a reunião para trazer para você os principais debates e trabalhos apresentados por lá. Não perca na próxima semana.
E olha que contraditório, Ana. Sede da reunião da SBPC, a Universidade Federal do Amazonas é apontada pelo Ministério Público Federal como responsável por desmatamento ilegal. Para a construção de um centro de convivência numa área de cerca de 7 mil metros quadrados, a vegetação foi retirada sem autorização. Estudantes e professores da UFAM protestaram e levaram registros do fato para o Ministério Público. Essa é mais uma questão que a gente vai ficar de olho por lá.
Dica da semana.
A gente começou o programa de hoje falando da leishmaniose, um grave problema de saúde pública que afeta quase todos os estados brasileiros. Ouvimos como o tratamento da doença no homem, apesar de possibilitar a cura, provoca diversos efeitos colaterais no paciente. Ouvimos também que nos cães, a medicação disponível não oferece cura total e, por isso, as autoridades sanitárias recomendam a eutanásia do animal. Entidades de defesa dos animais, no entanto, analisam que, dependendo da gravidade da infecção, o cachorro pode ser tratado e monitorado para o resto da vida, para evitar a transmissão do parasita.
Homens e animais são infectados pelo parasita leishmania a partir da picada do mosquito palha. Por isso, o combate aos focos do inseto constitui medida importante de prevenção, como explica a gerente de programa veterinário da WSPA Brasil, Mônica Almeida.
O ideal que a gente pode fazer, principalmente no caso de uma doença que é transmitida por um inseto, principalmente no caso de um tipo de vetor que, como o mosquito palha, que é conhecido, é combater, evitar os criadores. Para que isso aconteça, a população tem que tomar de imediato medidas de prevenção em relação a manter limpos terrenos, né? Porque ele precisa de matéria orgânica para se criar esse inseto. Manter limpos terrenos, baldios, terrenos das casas, quintais, com árvore, tudo, catar direitinho. As pessoas que têm galinhas em casa, o galinheiro é uma matéria orgânica bastante colhida pelo criador para ele estar podendo se criar também.
Mônica também recomenda cuidados com as condições de saneamento.
Outras medidas que seriam com relação, principalmente, à infraestrutura de saneamento básico, onde aí já não é tanto da população, mas também do poder público, né? Começar a fazer um trabalho de limpeza, de córregos, de praças públicas, esgoto, toda essa parte de saneamento é muito importante. As pessoas começarem a exigir que tenha no seu bairro, na sua rua, esse tipo de ação do governo.
Vale lembrar novamente que quem tem cão em casa deve usar no animal coleira com repelente para o mosquito palha. A vacina para os cachorros, apesar de não ter a eficácia totalmente comprovada, também é indicada na prevenção.
E a gente encerra o programa de hoje destacando que, com apoio da população, é possível reduzir a incidência de doenças transmitidas por vetores tão comuns em nosso país como os mosquitos. O Ministério da Saúde divulgou na última semana uma queda de quase 50% no número de casos de dengue registrados de janeiro a junho deste ano, quando comparados ao mesmo período do ano passado. A sensibilização das pessoas para o combate diário aos focos do Aedes aegypti parece estar surtindo efeito, assim como medidas governamentais de pulverização de áreas infectadas.
Então, com essa dica importante de prevenção, a gente encerra o programa de hoje. Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é o www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br.
O Salão Verde de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, a sonoplastia de Ricardo Coelho e a coordenação de Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.